Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá e o nosso assunto de hoje é a aristocracia judaica na Europa. O começo do movimento sionista judaico moderno. Nos séculos 18 e 19 da Era Cristã, chegaram ao topo da elite europeia algumas importantes famílias judaicas, entre elas a família Mendelssohn. Moshe Mendelssohn foi o pai do movimento judaico, que começou a se desenvolver no século XVIII. E no século XIX surgiram três grandes famílias, a família Rothschild, a família Montefiore e a família Hirsch. Estas famílias influenciaram muito o pensamento judaico e foram, sem dúvida alguma, um grande impulso financeiro ao movimento sionista. O movimento sionista também foi influenciado pela independência grega, que ocorreu em 1821. Na Guerra de Independência Grega, os gregos ainda tinham como governantes os muçulmanos, e não os cristãos. Eles vinham da Ásia e não da Europa. Eram os turcos otomanos que governavam. Quando a guerra começou, muitos cidadãos gregos, oriundos de toda a Europa, resolveram se voluntariar, ajudando os cristãos a alcançarem a independência do Império Otomano. Além dos gregos, os italianos também resolveram fazer uma guerra de independência em 1848 e 1866, para sair debaixo de dois impérios, de um lado o Império Austro-Húngaro e de outro a França. Após a guerra, os italianos coroaram a Vittorio Emanuele como rei dos italianos. Além dos processos de emancipação e independência desses países, foi neste período que começou também o antissemitismo, com a determinação do que era nacional e não nacional. Por exemplo, cada um tinha sua nacionalidade, mas os judeus eram considerados sem nacionalidade. Além do antissemitismo europeu, a demografia foi uma grande influência, pois entre os anos de 1800 e 1900, a população da Europa cresceu em 200 milhões de habitantes, passando de 200 milhões para 400 milhões de pessoas vivendo neste continente. Enquanto isso, o número de judeus cresceu de 2 milhões para 9 milhões, ou seja, quase 5 vezes mais. Um dos motivos para este grande número entre os judeus é, pelo visto, por uma causa de questões sanitárias, como, por exemplo, a lavagem das mãos e a purificação, e o compromisso que um judeu tem de ajudar ao outro, a chamada solidariedade judaica. Na Europa, não acontecia de um judeu morrer de fome. Ele sempre recebia ajuda de sua comunidade. Da população da Europa levou o continente a passar de aldeias para cidades. Este é o movimento de urbanização do continente. As pessoas faziam isso para receber melhores recursos, melhores condições de vida, melhores roupas, alimentação, transporte e desenvolvimento. Esse processo fez com que no final do século XVIII ocorresse na Europa o que chamamos de Revolução Industrial. No processo de desenvolvimento de materiais e fontes de energias novas, como, por exemplo, o uso da madeira, ferro, alumínio, titânio, plástico e borracha, as pessoas pararam de utilizar a força dos músculos e começaram a utilizar a força da queima de materiais como a madeira, carvão, moinhos de vento e de água. Uma forma mais eficaz para a industrialização. Foi neste período que começou o uso de navios a vapor e trens a vapor, onde mais pessoas podiam viajar e ficarem independentes de seus lugares de moradia. Além disso, neste período foram criadas as grandes fábricas. A urbanização também levou a problemas sociais graves, como, por exemplo, a pobreza extrema nas cidades. As crianças foram postas para trabalhar mesmo tendo entre 7 a 8 anos de idade. Os pais, mesmo assim, tinham que ir para trabalhar nas cidades. Muitos, então, se mudavam para as cidades para não precisar de transporte, na tentativa de melhorar suas condições de vida. Foi neste período que iniciou-se a ideologia do socialismo e do comunismo. Sendo que o principal influenciador foi Karl Marx. Foi também neste período que começou o movimento racídico, o movimento reformista e, posteriormente, o movimento conservativo, movimentos judaicos que persistem até o dia de hoje na sociedade judaica no mundo todo, inclusive em Israel. A terra de Israel estava debaixo do controle do que era chamado de o homem doente do Bósforo, o sultão turco-otomano Abd al-Hamid II, que governava toda a região, inclusive a Terra Santa, durante o período final do Império Otomano. No começo do século XX, a Terra de Israel passou por um processo de despertamento, onde começaram uma série de mudanças. Entre elas estavam o desenvolvimento das primeiras cidades do litoral. Jope se tornou a maior cidade árabe do país. Haifa se desenvolveu e passou a importância de Acre, que era o porto da antiguidade. Jerusalém começou a crescer. O governo começou a aparentar sinais de modernidade. As reformas promovidas pelos turcos por causa de Muhammad Ali e Ibrahim Pasha. No começo do século XX, foi construída a ferrovia otomana, que ligava Damasco a Meca com a ajuda dos alemães, a estrada de ferro Hijazi. No final do século XIX, foi construída a estrada de ferro entre Jope e Jerusalém. Além disso, Abd al-Hamid II mandou construir também torres de relógios públicos, em 1906. Vejamos alguns sinais da influência e entrada das superpotências ocidentais na região. A intenção era preservar a integridade do Império Otomano, até que este acabasse morrendo por si só. Por enquanto, a ideia era criar locais de posse, uma forma de controlar e expandir a influência de cada potência. Primeiro, ocorreram a inauguração de consulados e representações diretas das potências, como consulados ingleses e americanos que foram abertos em Jerusalém e tratavam basicamente de ampliar ainda mais a sua consolidação. Segundo, foi feita a partição da capitalização, uma carta com os direitos garantidos das potências que foram recebidos do Império Otomano para os seus cidadãos que não eram otomanos. Estas potências davam a capitalização dos seus cidadãos, o que tornavam os membros de uma potência e tinham, portanto, o direito de defesa. Cada potência tinha que ter muitos súditos e desta forma crescia sua influência na região. Os consulados eram quem davam as capitalizações, e as capitalizações defendiam os cidadãos. Muitas das capitalizações ajudaram na imigração para a terra de Israel antes da época britânica. Por causa da Primeira Guerra Mundial, os turcos cancelaram as capitalizações e muitos dos judeus que haviam chegado no país com a capitalização se tornaram pessoas sem cidadania e súditos de um governo inimigo dos turcos. Muitos deles foram expulsos do país nesta época. Organizações religiosas das potências também deram cobertura às principais religiões. Os franceses eram patronos dos católicos, os alemães e os ingleses dos protestantes, os russos dos gregos ortodoxos. Foi nesta época na Europa que passou um processo de secularização da sociedade. Mesmo assim, a patronização das organizações religiosas se tornaram um método de penetração e influência na região. Para aumentar ainda mais sua influência na região, as potências começaram a construir organizações religiosas, entre elas, igrejas, hospedarias, hotéis, sistemas educacionais e hospitais. Estes eram endereçados aos súditos das superpotências e também a um trabalho missionário, na tentativa de converter os judeus ao cristianismo. Os judeus que viviam na terra de Israel e eram súditos do Império e os imigrantes novos da Europa que utilizavam a capitalização se dirigiam para os representantes das grandes potências e se tornavam seus súditos. Por exemplo, os ingleses se tornaram patronos dos imigrantes. Os ingleses tentaram fazer com que os judeus se convertessem, porém poucos tomaram esse passo. Os ingleses, então, pararam o trabalho missionário. Os turcos, por exemplo, tinham um péssimo sistema de correios. Então, as cartas e correspondências eram enviadas através dos austríacos. Surgiram também na região as primeiras instituições de pesquisa arqueológica, mas com elas também as primeiras falsificações. Moshe Shapira, um judeu convertido, forjou descobertas arqueológicas, vendeu-as e enriqueceu com elas. As falsificações eram belíssimas e bem-sucedidas, até que uma exposição de sua falsificação foi exibida na casa de Tiro, em Jerusalém. As potências começaram a desenvolver também colonização agrícola na região, como as colônias alemãs dos Templários, nos seguintes vilarejos: em Haifa, Jope, Sarona, na região de Tel Aviv, Vale de Refaim, em Jerusalém, e muitas outras em todo o país. A colonização cristã protestante da Europa esteve lado a lado do começo da colonização judaica, mas não prevaleceu. Isso se deve à Segunda Guerra Mundial, mas este é um outro assunto que falarei mais adiante. Por causa do desenvolvimento de navios a vapor, poderiam chegar na região peregrinos em todos os períodos do ano, e isto acelerou a onda de peregrinação pela Terra Santa. Você acabou de ver e ouvir a aristocracia judaica na Europa, o começo do movimento sionista judaico moderno. Mais uma vez, muito obrigado por participar desta transmissão. Aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá. Não esqueça de fazer like, compartilhar o nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações.